Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Rádio Contraponto, entrevista. Um microfone livre e independente, a serviço do segmento dos deficientes visuais.
Boa noite, hoje 31 de agosto de 2016. Eu sou o Valdenito de Souza, da direção da Rádio Contraponto. E hoje, no Rádio Contraponto Entrevista, programa de entrevista oficial da RC, nós estaremos entrevistando o Eliel Pereira, que é técnico de eletrônica e que está aí com o projeto de uma bengala eletrônica. Então ele aceitou o nosso convite para vir falar sobre o seu projeto aqui, para a nossa comunidade. Então nós estaremos entrevistando e eu convidei alguns companheiros para me ajudar nessa entrevista. Convidei o companheiro Aguinaldo de São Paulo, né? Ele é da escola virtual, diretor da escola virtual e da nossa equipe. Aguinaldo, boa noite, obrigado pela sua presença.
Pois não, Roberto. Boa noite a todos, boa noite ouvintes da Rádio Contraponto, boa noite Liel, Márcio e Regis, que está aqui com a gente.
O nosso amigo Márcio Penha, também da nossa equipe, ele vai ajudar também a entrevistar e vai ficar responsável pelos e-mails. Márcio, boa noite e obrigado por sua presença e dá uma confirmada aí no e-mail para a galera. No e-mail ou no outro contato aí, ok?
Ok, boa noite, Valderito. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, o nosso convidado, ilustre convidado de hoje, Eliel Pereira. Boa noite ao Regis e boa noite a vocês, amigos da Rádio Contraponto, nossos ouvintes. Nesse período, estaremos aqui abertos, esperando o seu contato para que possamos compartilhar esse momento, né, com o Eliel e termos um pouco mais de conhecimento sobre a sua criação, né? Sabemos que é de grande importância essa criação, pois pode e deve facilitar bastante a vida do usuário da bengala, a vida do deficiente visual como um todo. E assim, criamos dois mecanismos para que você interaja conosco nesse momento. Um deles é através do nosso e-mail, ouvintescontraponto@gmail.com, repetindo novamente, ouvintescontraponto@gmail.com, e através do nosso WhatsApp, o 16981415096. 16981415096. Espero que neste instante, neste contato, tenhamos bastante condições de termos o conhecimento da experiência e da habilidade que esse ilustre amigo possa trazer para nós. Obrigado, e boa noite.
Isso aí, pessoal. Então, quem tiver dúvida, a partir da demonstração dele, pode ir por um desses dois canais que o Márcio apresentou aí, fazer suas perguntas, ok? E convidamos também do nosso companheiro lá do Ceará, o nosso companheiro Regivaldo Figueiredo, que vai estar aqui ajudando a entrevistar e ele tem curiosidade, como todos nós, sobre esse produto. Regi, obrigado por sua presença, boa noite.
Olha, meu querido, eu não sou do Ceará, eu estou no Ceará. Boa noite, eu vim com a Rádio Contraponto, amigos. Colegas aí da ouvintes da Contraponto, amigos aqui da entrevista, professor Márcio, ao Aguinaldo e ao nosso Eliel, que é o entrevistado, né? Nós vamos conversar com ele, sabemos do seu evento para ser usado pelo segmento. Eu já li respeito em alguns veículos de comunicação, ali no jornal, depois o Valdenito também falou um pouco. Quer dizer, então nós estamos assim curiosos para nos familiarizarmos com o evento, com a invenção e com o inventor, né? Claro.
Ok. Vamos aí. Eu não falei que você era do Ceará, não. Eu falei que você estava no Ceará aí, porque eu acho que eu conheço a sua história. A Salete chegou ou não? A nossa companheira Salete está na sala?
Sim.
Então, outro que vai nos ajudar a convidar, vice-presidente da nossa associação, dos ex-alunos do Instituto Benjamin Constant, nossa companheira Salete Cimitella. Boa noite, Salete. Obrigado pela presença. Boa noite.
Boa noite aos ouvintes da Contraponto, boa noite aos amigos aí que estão na entrevista. Eu li o que você colocou na lista sobre a bengala e realmente fiquei impressionada, dirigente, mas tanto, será que a gente vai? É uma coisa assim bem interessante mesmo, vamos ver.
Ok, então... eu li no UOL sobre essa bengala, foi na Folha, né?
Então, todo mundo curioso sobre o equipamento, se o Diniz chegar aí, ele dá um toque, a gente apresenta ele, que eu também convidei. Então, Eliel Pereira, eu queria desde já agradecer a tua disponibilidade e estou abrindo espaço para você se apresentar e falar do seu produto. Você tem até 5 minutos para fazer uma apresentação rápida do seu produto, depois a gente vai interagindo contigo, ok? Então, o espaço é seu. Boa noite e obrigado pela presença.
Tá comigo, né? Boa noite. Boa noite ao Agnaldo, ao Regis, boa noite Márcio Penha, boa noite ao Reginaldo, a Salete, todos integrantes da Rádio Contraponto, pela oportunidade, né, de estar aqui para falar a respeito dessa nova tecnologia, né? Um boa noite a todos os ouvintes mundo afora, né, pela web. Meu nome é Eliel Pereira, estou aqui para falar da tecnologia, né, que desenvolvi, que é a bengala eletrônica para deficientes visuais. Estou à disposição para qualquer questionamento a respeito, ok?
Um minutinho, Regi. Fala um pouco sobre o produto primeiro, as características dele, Eliel, até o Valdenito. Você fala apresenta o produto, como é que ele funciona, as características dele, entendeu? Dá, faz uma apresentação aí, falando sobre o
equipamento. Pois não, desculpa, Valdenito. Boa noite pro Valdenito também, acho que eu pulei um, né? Desculpa aí. Um boa noite, Valdenito. Então, a bengala eletrônica, ela funciona por um princípio muito conhecido, muito comum na física, que é o princípio do não eletromagnética, né? Quando pegamos um fio condutor e enrolamos esse fio condutor, dando volta nele, formamos de bobina. Cada volta que damos é chamado de espira. Então, eu pego um fio, faço um elo, como uma roda de uma bicicleta, né? Eu tenho ali uma. Se eu der mais uma, eu tenho duas espiras. E eu continuo dando volta com esse fio, formando aquela coisa redonda. Depois de formar várias voltas, se eu esticar esse rolo que eu fiz, ele vai ficar comprido, porém continua sendo uma bobina de fio. E pelo princípio da física, temos eletricidade nessa bobina. Quando a eletricidade percorrer essa bobina, essa bobina passa a transmitir, na verdade, induzir. É um tipo de transmissão. Se eu colocar, ao invés de eletricidade pura, eu colocar som, se eu colocar áudio e mandar para essa bobina, ela passa a transmitir áudio, como estamos fazendo agora aqui no computador. Eu estou falando, entra para o fone. O equipamento do computador transforma isso em energias eletromagnéticas, vai para outros computadores, no caso de vocês aí. E lá do outro lado, esse sistema eletromagnético retorna a ser áudio inteligível pelo ouvido humano. A bobina eletromagnética, o que, que é? Aquele fio enrolado, aplica o áudio e ela transmite, e a bengala capta esse sistema eletromagnético, que ainda não é audível pelo ser humano. Aí a bengala transforma isso de sistema eletromagnético para som audível, para ondas sonoras, e manda para o fone de ouvido da pessoa que está. O que, que acontece? Ela funciona de seguinte forma. Eu gosto de fazer assim um paralelo com o, né? Acho que é mais
didático. Olha só, Eliel, a sua conexão está picotando um pouco. Você está se mexendo aí? Procura se ficar numa posição mais fixa diante do microfone, tá?
Não. Pode ser. Eu estou com sinal um pouco baixo aqui de internet. Melhorou?
Melhorou. Melhorou. Vamos continuar.
Então, o que acontece? eu faço aí um paralelo para ficar mais elucidativo, né? Quando inventaram o aparelho celular, que hoje todos conhecem e a maioria não viu, então o aparelho celular, ele não servia para grande coisa. Nem mesmo para enfeite de mesa, porque era feio, né? Era bem feio. Primeiro aparelho era bem feio. Então, o que acontece? Para que os celulares passassem a funcionar, foi preciso instalar torres, que por sinal são muito caras, e foi criado torre mundo afora, não é isso? Essas torres captam o sinal do celular, amplifica e distribui o sinal, reforça o sinal e distribui. Mesmo assim, funciona esse sistema da bengala. Também tem um sistema de apoio, com uma única diferença. O sistema de apoio do celular, que são as torres, é um equipamento caríssimo. E o da bengala é um equipamento baratíssimo. Apenas uma bobina enrolada, um pequeno amplificador que é menos de 1 watt, 500 miliwatt, e um componentezinho que hoje é muito barato também, que é um sintetizador de voz. Então, por exemplo, esse amplificadorzinho, que é uma caixinha pequenininha, e no sintetizador é gravada uma mensagem. Por exemplo, grava-se no sintetizador um áudio que diz assim, cuidado, semáforo fechado para o pedestre. E conecta na bobina e enterra essa bobina no solo. Ela fica enterrada. Quem passar por ali não vai ouvir nem ver nada. O único que vai perceber vai ser o deficiente visual, que vai estar andando com a bengala. Quando ele chegar em um cruzamento da via, a bengala vai captar o sinal eletromagnético. Vai transformar em sinal audível, mandar para o ouvido dele, e ele vai ouvir a mensagem, cuidado, o semáforo está fechado para o pedestre, aguarde. Essa frase ela fica como um loop, ela fica como um loop girando, né? Continuamente, só que ninguém ouve porque é eletromagnética. Então, se incorporada ao semáforo, quando o deficiente visual chegar na faixa de pedestre, essa mensagem ele para. Quando o semáforo abrir, ele vai ouvir a mensagem, semáforo liberado para o pedestre. Pode atravessar em segurança. Atravessa a faixa de pedestre com segurança. Do outro lado, teria a bobina na calçada também, enterrada, ninguém vê. A bobina está lá enterrada. Ele capta uma música. Ele vai seguindo aquela trilha musical. Aí eu faço um outro paralelo elucidativo, o da formiga. Quem já viu uma trilha de formiga no interior sabe disso. As formigas andam naquela trilhinha. Por quê? As primeiras que passaram identificaram que ali é uma trilha segura. E o quê? A química do feromônio. Então as outras formigas, quando vão, chega naquele ponto, ela segue o quê? Ela segue o feromônio. Vão puramente seguir naquela trilha. Assim é com a bengala, o deficiente visual. Capta uma música, por exemplo, a Quinta Sinfonia de Beethoven, e vai seguir.
Ariel, por favor, o Valdenito aqui, uma pergunta pontual em cima da sua apresentação. Eu quero me empreender. Eu entendi essa ideia geral aí do projeto. Agora, eu quero me empreender um pouco aí da bengala, o aparelho bengala. Como é que ela é constituída? Repete aí, se você já falou que eu me desliguei um pouco aqui. Ela tem, é tipo aquela bengala tradicional com esses equipamentos acoplados, é isso?
Olha, é bem parecida com aquela bengala. Eu tenho um protótipo que eu fiz e eu usei aquele pau de selfie.
Mas é em gomos? É em gomos?
Aí eu fecho, ela encolhe, fica pequena.
Certo.
Quando eu vou usar, eu estico ela.
Certo, certo.
E ela volta a ser uma bengala normal.
E era para interagir com aquele lance lá do sinal, o que é que ela tem nela exatamente?
Desculpa, não entendi.
Era para interagir com aquelas bobinas lá do sinal. O que é que tem exatamente na bengala? Para ver essa interação dela.
Essa bengala, dentro dela, vai um componente eletrônico que capta o sinal eletromagnético e vai para um pequeno aparelho que transforma de sinal eletromagnético em som audível. Aí tem dois sistemas. Tem um sistema visual conecta o fone na própria bengala e o fio vem e vai até o ouvido dele e ele põe um foninho no ouvido. E tem um outro que é diferente. Você conecta um aparelho que transmite o sinal sem fio para o celular no bolso do deficiente visual. E do bolso sai o fone e vai no ouvido dele. Te dei, não?
Então, esse periférico aí é encaixado na própria bengala, né? Vem acoplado na bengala.
Dentro da bengala.
Certo, certo.
E vai dentro da bengala, isso mesmo.
Você já tem um equipamento desse, já produzido mesmo? Já existe um protótipo?
Sim, tenho dois protótipos aqui comigo. E já dei, inclusive, demonstrações.
Certo. E tem isso na internet, não? No YouTube?
No YouTube eu não coloquei.
Você tem algum vídeo sobre isso?
Não. Acho que seria interessante eu desenvolver, né? Não
tem. É interessante. Vai ser uma coisa didática para a comunidade tomando conhecimento. Agora eu vou começar a liberar para o pessoal começar a tirar dúvida contigo, tá? Eu acho que você já deu a ideia geral do produto. Qualquer coisa você vai aduzindo no decorrer das perguntas, ok? Então eu libero para o Aguinaldo fazer a primeira pergunta. Você, Aguinaldo.
Pois não, Valdenito. Eliel, você não falou, mas eu imagino. Para ele captar esses sinais, não basta só a bengala e o aparelho, tá? Do semáforo também, quer dizer, não basta só isso, né? Então, me mostra, né, demonstra para nós como que isso ele vai se comportar perante o pessoal estando na rua, por exemplo, ou pelo menos nos estabelecimentos. Como é que ele vai funcionar isso?
Pois não. É como eu fiz o paralelo com o celular. O celular sem as torres não serve nada. Apenas para peso de papel na mesa, né? A bengala tem seu sistema de apoio, que são as bobinas. E, ao contrário do que se pensa, muitos colegas meus até questionam isso, o sistema de apoio, que são as bobinas, acoplada a esse aparelhinho, né, que fica enterrado na calçada, ao contrário do que se pensa, não depende em quase nada do poder público, em quase nada de prefeitura. Isso aí, o ideal seria alguma empresa da área de eletrônica envolver equipes e trabalhar instalando essas bobinas. Por quê? Porque instalar essa bobina vai trazer grande retorno financeiro para as empresas, ao contrário do que se imagina, né? Por quê? Além de vender a instalação do produto, a empresa vai ter grande retorno porque pode vincular marketing no mesmo sistema. Posso citar um exemplo, né? Pegamos aí um grande shopping, né? Digamos que construíram um grande shopping e a empresa vai até esse shopping, esse grande shopping, e apresenta o projeto. Fala, olha, eu estou vendo aí que vocês vão instalar um piso de cerâmica retificada, caríssimo, muito lindo. Vocês não vão querer colocar aquele piso tátil em cima. Eu acredito que quem é da obra fala, não, eu paguei uma fortuna nesse piso. Eu não quero por aquilo lá. Tá bom, então vamos colocar um que é invisível para você, tá bom? Lógico que ele vai gostar. Então, colocar. E como é isso? Vai embaixo do seu piso. Aí ele coloca no entorno, por exemplo, do grande shopping, na calçada toda. Quando o deficiente visual estiver se aproximando do shopping e captar esse som, a música, ele vai seguindo a música pela calçada. Quando chegar no portão de entrada, por exemplo, do shopping, ele vai ouvir uma mensagem. Você está na avenida tal, defronte ao número tal, esta é uma cortesia do seu local. Faça um 90 graus à direita, siga em frente, ouvindo a sinfonia de Beethoven, e você estará nos visitando. E esse é um exemplo de marketing que o shopping pode fazer. O deficiente vai falar, poxa, é uma cortesia do shopping, e vai entrar pelo shopping adentro. Lá dentro ele será guiado. A mensagem vai seguindo, ele ouve. Venha conhecer nossa praça de alimentação. E ele segue. Você está diante da nossa praça de alimentação,
okay, Eliel, dentro do shopping. Ok, depois a gente volta aí, se for o caso. Márcio Peia, uma pergunta, Márcio. Sua ou de ouvinte?
Eu gostaria, sim.
Então faz.
Na verdade, assim, eu gostaria de tentar entender todo o processo, né? Mas eu gostaria de saber se é possível também agregar outros valores, né? Outras situações neste componente. Assim, da seguinte forma. Além dele fornecer, né, o caminho a ser traçado pelo deficiente, se nesse componente você pode agregar para interesses também, não só aos deficientes, mas para pessoas que enxergam. Por exemplo, a pessoa para na esquina, ao mesmo tempo que está dizendo, informando, né, o farol, o semáforo aberto ou fechado, associar assim, você está na rua tal, onde existem os comércios, né? As lojas tal, do lado esquerdo, tal, outras do lado direito, né? Mas isso eu entendo que talvez seja através de uma frequência em que a captura desses sinais seria feita através do celular. Poderia ser assim também, Eliel?
Olha, eu vou tentar... parece que picotou um pouco, mas acho que eu entendi. Sim, digamos assim, o deficiente visual está seguindo uma música, uma determinada trilha em uma casa. Dá para incorporar muita coisa nisso aí, muita, é uma infinidade. Digamos que ele chega a um determinado ponto de parada de ônibus. Tem um som diferente, ele para. Ele estava ouvindo a música, aí ele para e ouve. Que som diferente é aquele? Aí ele vai ouvir assim, você está na rua tal ou avenida tal, de ponto de parada de ônibus tal. Aqui passa a linha tal, linha tal, linha tal, linha tal. Pode ser solicitada a parada da linha através do totem ao seu lado. Este braço, e no totem, um totem eletrônico, ele aperta lá e aciona o número da linha que ele quer pegar. Quando o motorista de ônibus se aproximar e ver o totem assim, parada lá, vai falar, o deficiente visual que está ali está esperando a minha linha, o meu ônibus. Ele encosta e ele sobe. É tão amplo até incorporar isso dentro do próprio coletivo, indicando para o deficiente visual onde está o banco reservado para ele.
Olha só, Eliel, mas isso é uma possibilidade, não está acoplado ainda ao equipamento, né?
O poste, o totem, como eu citei,
essa proposta aí do ônibus, essas informações para o ônibus, isso aí ainda não consta do equipamento, é só uma possibilidade que existe, não é isso?
Isso mesmo, eu quis citar uma possibilidade que existe, né? De acordo com o totem ao equipamento.
Ok, então. O Regivaldo, a tua pergunta, Regivaldo Figueiredo, sua...
olha só, esse seu projeto... Pelo que estou vendo, vai demandar uma grande colaboração do poder público e do poder privado, principalmente, né? Shoppings e lojas comerciais e etc, né? E você tem alguma ideia já formada de como você vai... angariar essa simpatia dos empresários e prefeituras
financiamento
para esse projeto, porque você disse que ele é barato, menos mal, mas é preciso amplíssima divulgação para que as pessoas leigas no assunto completamente. Tem gente que vai sempre pensar que a bengala é um pauzinho na mão do cego e que aquilo vai realmente trazer retorno financeiro para ele. Até que ele entenda isso, vai ter que, eu tenho a impressão, filho, que vamos ter que dar uma batalhada assim, ferrenha, viu? E você tem alguma ideia de como você vai fazer isso, ou você vai deixar isso na mão de algum empresário, de algum marqueteiro, ou coisa que o valha?
Então, eu vejo assim, Dependência do poder público, quando tem, é sempre ruim. Nunca é muito bom, não.
Sempre ruim.
A dependência do poder público seria apenas o aval, apenas a assinatura do poder público, falando autorizo. E os demais, autorizo. Por quê? Sinceramente, eu acredito que não tem por que depender do poder público. Qualquer empresa, minha ideia é passar isso para um empresário que enxerga...
Mas eu falei do... Desculpe, eu falei do poder privado.
Oi?
Eu falei do poder privado, principalmente. Eu não me ativo ao poder público.
Ah, tá. Desculpa. Então, o que que acontece? Em âmbito privado, o que que acontece? Um empresário que queira entrar nesse ramo, ele logo verá que é uma possibilidade de muito nisso aí. Porque ele vai ganhar na instalação do aparelho, na venda, na fabricação também das bengalas também vai ganhar, e o deficiente visual vai ganhar enormemente, porque, pelo meu levantamento de custo, uma bengala retrátil hoje está na área de R$100. Uma bengala eletrônica, dando grande margem de lucro para o fabricante, é de R$100 a R$150. Então, a empresa que pegar esse projeto, que minha intenção é passar esse projeto para alguma empresa, algum empresário, ela vai ganhar na fabricação da bengala e na instalação do sistema de bobina, também na veiculação de marketing. Imagine o administrador de um grande shopping, se ele não vai querer ter um sistema desse instalado e que da sala dele ele pegue seu computador ou seu laptop e no dia do deficiente visual ele digita lá uma mensagem e fala: vou mandar essa mensagem para todos os deficientes visuais que estiverem visitando o shopping hoje.
Ele só dá um enter e transmitido. Mas você já tem alguma divulgação e algum contato com algum empresário? Já fez ou tem em vista?
Foi isso que eu perguntei para ele.
Não fiz ainda.
Ok. Depois você volta, vai ter mais espaço aí. Salete, a sua pergunta.
Tá. Boa noite, Eliel. Eu gostaria de saber o seguinte. Você disse que tem dois protótipos que você já fez. A gente sabe que essa coisa de torres, nas intempéries, nas chuvas, ventos, dão muito problema de sinal. Você fez testes, digamos, em dia de, digamos, chuva forte, de vento, ou em lugar com muita gente andando, digamos assim, literalmente atropelando as pessoas? Você fez algum teste nesse sentido?
Bom, boa noite, Salete, e agradeço pelo questionamento. Realmente não fiz o que eles chamam de teste de campo, né? Em local de grande movimentação e tal. Agora, quanto às intempéries, eu acredito que não interfere em nada. Porque o ideal é fazer essa bobina, passar o impermeabilizante e colocá-la enterrada no solo, né? Na calçada, no cimento. Então, chuva, essas coisas, realmente não teria como interferir, não teria...
Acontece vento, com a torre de celular. Vento, água, nada?
Não. Tem como proteger totalmente disso.
Okay. Gente, vamos esperar fazer um minutinho para o nosso intervalozinho e depois a gente volta, tá? Um comercialzinho.
Você está sintonizado na Rádio Contraponto, um canal de comunicação da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Ok, o RC Entrevista hoje, entrevistando Eliel Pereira. Ele é técnico eletrônico e está lançando a bengala eletrônica, uma nova proposta de bengala. Eliel, há quanto tempo você está com esse projeto?
Olha, eu calculo aí que de 1 ano e meio a 2 anos.
Agora, você não agendou esse teste de campo ainda? Está previsto dar um teste de campos assim, né? Fazer uma experiência na prática mesmo, que eles chamam de teste de campo, está previsto, né?
Assim, eu tenho. Está marcado para mim agora, para setembro, uma apresentação naquela Associação de Deficientes de Petrópolis, tá?
E Petrópolis aqui no Rio?
E ali é uma apresentação. Pois não.
Petrópolis aqui no Rio?
Petrópolis, no Rio de Janeiro, tem uma associação que já marcou uma demonstração.
Ah, okay. Tem. Não sabia, não. Aguinaldo, uma outra pergunta aí.
Pois não, bonito. Eliel, o que a Salete falou, eu até complemento, a questão também de situações como algumas regiões, né, não captam sinais, tá? Em virtude de algumas interferências, né? E até mesmo também tem um outro problema muito importante, né? Essa onda de assaltos na rua. Como é que vai funcionar isso na prática?
Olha, imagino assim, interferência, como acontece com o celular, não pelo seguinte também, né? O celular acontece esse tipo de interferência por da torre, né? Tem toda essa tramitação de torre, tudo. Nós temos muita interferência eletromagnética no ar, né? Agora, a bobina, ela vai estar enterrada no solo. Bem, vai estar passando sobre ela, bem próximo dela. Então, a possibilidade de interferência é muito rara, muito rara, muito rara. Agora, quanto a roubo, né? Eu acredito também que não, por um princípio. Começa que a bengala vai ser muito barata. Ela vai ser um aparelho muito barato. Elucidei? Respondi bem?
Ok, Aguinaldo.
Não, perfeito, perfeito. Apesar de ser barato, mas ele tem uns dispositivozinhos, né?
Mas ele fala, incluindo o dispositivo, né, Aguinaldo? O preço dela.
É porque a bengala, na verdade, não há interesse do bandido ladrão, tá? Não vai haver interesse sobre a bengala. Mas se você tiver algum dispositivo acoplado nela, com fone de ouvido, com certeza vai chamar a atenção.
Mas eu imagino assim, né? Se esse dispositivo custa R$600, custa R$900, mas esse dispositivo e a bengala já incluso, porque o dispositivo vai dentro da bengala, e a pilha também. O dispositivo, o equipamento é a bengala em si. Custa R$120, R$150.
Ok, Eliel.
Francamente, não.
Olha só, eu tô querendo me empenhar mais a parte física do instrumento bengala. Então ela tem basicamente dois artefatos, dois periféricos, não é isso? Além do... incluído ali nos gomos dela, não é isso?
Isso, aham. Uhum.
E ele fica em que posição? Em cima ou de baixo? Como é que tá a posição dele ali?
Olha, tem o protótipo que eu desenvolvi, a pilha dentro, o cabo da bengala, né? Vai o suporte de pilha, e sobre o cabo da bengala vai um aparelhinho que é mais ou menos 1/3 do tamanho de uma caixa de fósforo.
Isso aí ficaria no cabo, né? Na
isso,
parte
do cabo. Okay. Apenas um protótipo, pode ser melhorado, ele ir para dentro.
Okay. Esteticamente, então, não seria agressivo a visão desse protótipo?
Eu acho que ela se parece mesmo com uma bengala convencional, né, se eu bem entendi, né, Leão?
Isso. Quem olhar, vai olhar e vai falar, é uma bengala normal.
O layout é de uma bengala, né?
Ela estica.
É de uma bengala comum, só com essas adaptações.
Né? Internas, né?
Márcio, você fez uma interferência, uma pergunta aí, quer completar?
Não, então, tô falando, eu perguntei só assim, que o visual da bengala, esteticamente, não teria interferência, não seria alterado, assim, então ficaria, ficaria um visual que não fosse agressivo, né? Não seria agressivo. Ficaria bom.
Oportunamente, quero posar uma questão aí para o Eliel, viu?
É, pode ser a sua vez agora, pode perguntar.
O Eliel, viu?
Desculpa.
Tá tudo muito bom, eu tô achando a coisa viável. Desde que haja um implemento maciço do poder privado, sem isso não vai ser possível. Vai ter que ter uma divulgação maciça.
É alguém comprar a ideia, né?
Isso, alguém potente comprar a ideia. Alguém, uma empresa violenta, assim, de poder, de marketing violento, né? Agora, tem um probleminha que eu estou pensando aqui. A bengala, tudo muito bem, você vai usar. Eu vou falar em termos de Rio de Janeiro, porque todo mundo conhece. Se eu for para Vaz Lobo, eu não vou ter. Como é que eu vou usar essa bengala lá em Vaz Lobo? Eu não sei como é. Se eu for para Cangaíba, aí em São Paulo, como é que eu vou usar essa bengala? Porque as pessoas não... Lá não vai ter nenhum rastreamento para ela, né? Então, entendeu? Quer dizer, ela vai ser muito útil em lugares concorridos.
É, o campo de ação fica restrito às cidades. Isso, então. Restritíssimo. Como é que você pensa em resolver isso aí, já?
Isso.
Entendeu, Eliel, a dúvida dele?
Sim, entendi. É, torna um paralelo. Quando saíram os celulares, São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, as pessoas compravam celular e saíam usando. Aí alguém sempre informa. Poxa, como que eu vou usar esse celular lá no... Na cidade tal, lá é pequeno, não tem. É, vai ter que esperar chegar lá, companheiro. É, acho que é a aposta da época. A gente cai na mesma situação.
Não, você aposta na. Você aposta na auto.
Afirmação do produto.
Na autoafirmação do produto, não é isso, querido?
Isso mesmo. Agora, a pessoa comprou uma bengala dessa, eletrônica. Se ela vai para o sistema, ela vai usar como uma bengala comum.
Entendi.
Ela tá tateando com a bengala
certo,
comum.
Certo.
Não, ótimo.
Além da função dela de bengala comum, tem esse recurso aí, né, que pode ser agregado.
Perfeito.
Né? A proposta é essa, tá certo. Salete.
Ô, Eliel, quando você desenvolveu essa ideia, você se serviu de algum assessoramento de algum deficiente ou não? Ou você... Foi. Como é que surgiu essa sua ideia?
Eu estava, às vezes, na rua. Certa vez, eu passando aqui próximo à região do Ipiranga, quem vem em São Paulo conhece, que é um bairro muito conhecido em São Paulo por ser histórico, e observei um deficiente visual parado em um ponto de ônibus, sozinho, com a sua bengala. Tinha ninguém para dar informação para ele.
Isso é muito comum na nossa vida.
Aí eu fiquei imaginando, se tivesse um sistema para ele se guiar, para ele saber ali, ele apertaria os botões do totem e indicaria para o motorista que está passando qual ônibus ele ia pegar. Isso iria torná-lo independente. Aí eu criei um primeiro projeto que eu denominei de calçada magnética para deficientes visuais. Como seria? Eu desenvolvi um aparelho pequeno, do tamanho de um relógio de pouco mais espesso. Esse aparelhinho, a ideia era pôr sobre o calçado, em cima do calçado, preso ao calçado. E esse aparelho funcionava automaticamente, como uma bússola. E ele também enviava sinais, mas não de som audível da voz humana. Era sons grave, agudo, pulsante, grave, pulsante. Era sons codificados. Ele enviava para o fone no ouvido do deficiente. E como ele funcionava? Ele funcionava uma calçada, eu enterraria no chão pequenos ímãs da grossura de um dedo e a metade do comprimento de um dedo. Eu enterraria esses ímãs orientando o norte, por exemplo, para frente. Não é? Então, quando o deficiente passasse por essa calçada magnética, é o tênis dele, o calçado dele, com esse aparelhinho captaria essa posição de imã. Então ele iria seguir essa trilha de imã ouvindo pip, 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 tudo. A partir do momento que o bip se tornasse, por exemplo, grave, era para ele virar à direita. Se tornasse pulsante, muito rápido, agudo, era sinal de perigo. Entendeu? Daí eu migrei para o outro sistema. Elucidei alguma coisa?
Mas essa ideia aí, você chegou a passar para alguém, para algum autor, mostrar para alguém esse primeira ideia aí?
Não, eu só coloquei o projeto no papel, desenvolvi o protótipo, analisei aquele ponteirinho virando para um lado e para outro, ouvi os sons, aí eu arquivei porque eu pensei, mas por que não desenvolver, ao invés de imã, o sistema eletrônico, ele possa ouvir mensagens de voz.
Então foi um ponto de partida, né? Um ponto de partida.
E isso, o outro foi apenas um ponto de partida.
Ok. Pode completar, Salete. Desculpa aí, Salete.
Só um instantinho, Valdenito. É o seguinte. Eu gostaria de saber, então, o seguinte. Tudo bem, seu primeiro projeto a gente entendeu. Mas eu queria saber o seguinte. Depois que você pensou nesse primeiro projeto, que você desenvolveu essa bengala, você teve alguma conversa, algumas colocações de algum deficiente para ter
ajudado? Foi isso que eu ia perguntar. Qual foi a
sua ideia?
Desculpa, Salete, desculpa. Você me fez a pergunta anteriormente e eu explanei, mas não cheguei a questão. Sim, eu tenho um parente que mora no interior, divisa com Minas Gerais, essa pessoa tem 45 a 50 anos e ela é deficiente visual desde criança. Então eu liguei para ela e expus a ideia para ela. Falei, olha, projeto assim, assim, o que você me diz? Ela falou para mim, olha, eu acho fantástico, vai adiante, desenvolve, trabalha o protótipo, que é muito bom.
Mas a pessoa reabilitada, ela estudou, ela estudou reabilitada, é seu parente?
Sim, ela, inclusive, quando criança, estudou no Instituto Paraco,
aqui
de São Paulo.
Mas você fez o teste com ela depois desse seu protótipo pronto ou não, o Léo?
Com ela fiz o teste, só conversei com ela por telefone.
Sei. Sei.
Você chegou a discutir por alto assim com o Márcio Penha também a ideia do projeto, né?
Desculpa, não entendi a questão.
Vou conversar com o Márcio Penha também sobre o projeto, assim, porque foi ele que trouxe pra gente a ideia de entrevistar você.
Mesmo, positivo.
Ah, ok. Regi, outra pergunta?
Não, eu só gostaria de saber, assim, quando é que você vai interagir com pessoas cegas, assim, maciçamente, assim, uma associação, tipo assim, o Colégio Padre Chico, o Instituto Benjamin Constant, Fundação Dorina no Rio, assim, para poder pegar 5, 6, 7, 8 cegos e debater amplamente e fazer com que eles caminhem por um lugar piloto, previamente, onde estejam previamente instalados seu equipamento. Porque aí é que se vai ver na prática a coisa funcionar ou não, entendeu, filho?
Entendi, sim. Acontece o seguinte, é como eu tinha dito aquela hora, né? Eu não tenho o nome bem da instituição. Me foge aqui, eu tenho muitas anotações, né? E me fugiu no momento o nome da instituição, mas é uma instituição muito conhecida.
Laramara?
De Petrópolis. Não,
de Petrópolis, tá.
Petrópolis, me desculpa, mas renomada não é não, porque
a gente não conhece. Então a entidade é mais assim, regional mesmo, o negócio mais da cidade. Eu acho que é válido também, né?
Não é válido, porque os meninos aí, Valdenito e a Salete, viu, Eliel, são ligadíssimos, como eu também sou, apesar de estar fora. Nós somos do Benjamin Constant, que é um centro referencial de educação de cego na América Latina.
Ele sabe o que convite lá.
Seria até bom que você fosse lá procurar Salete, que é uma pessoa que tem bastante. É, o professor Vitor Marques, infelizmente, não está aqui.
Olha só,
interagir com o pessoal. Porque aí você vai ter uma maior.
Agora, pergunta pontual. A ideia é saber o que o Regis falou, você expandir junto às várias entidades, né? Isso aí aos pouquinhos você vai fazendo. Agora eu queria colocar o seguinte: o teu produto ainda é um protótipo, certo? Por exemplo, esse lance do sinal, ele por enquanto é teórico. Você não chegou a testar isso na prática, né?
A bengala?
É, a bengala interagindo com o sinal. Isso você não teve uma experiência prática disso, né?
A bengala e o semáforo.
Realmente, eu não acoplando o sistema ao semáforo, ainda não fiz. Eu estou indo pela teoria que o conhecimento na área de eletrônica e física me permite chegar, né?
Certo, Eliel. Agora, eu te aconselho isso. Você tem que fazer um vídeo agora, e dar uma demonstração, entendeu? Um cego mesmo passando no sinal. Entendeu? Aí você vai ter que armar uma estrutura para fazer isso, entendeu? Fazer uma demonstração mesmo, aí gravar esse vídeo. Aí vai ser fácil divulgar com isso. Entendeu? Aí você vai ter que se estruturar, conversar com, de repente, com alguém da prefeitura, entendeu? E fazer uma experiência mesmo, e depois com o vídeo, aí vai disponibilizar pelo YouTube, pelas redes sociais. Eu acho, aí teu produto realmente vai começar a aparecer junto ao
público. Você vai ter que criar uma área piloto para poder testar. Na prática, essa é só teoria. Na teoria, está aí, está perfeito. Mas você vai ter. É aconselhável que você crie uma área piloto de alguns metros, alguns quilômetros, sei lá. E nessa área circulem cegos equipados com a sua bengala eletrônica e já com torres instaladas, para você poder ter a ideia da eficácia do seu produto.
É isso. Senão, aí. Deixa eu te dar uma dica logo aqui de. Você fazer contato aí em São Paulo com a DEVA, que é uma associação que tem bastante tempo aí, tem bastante estrada, uma associação de amigos de deficientes, tem cego lá bastante experiente de várias áreas profissionais, entendeu? Aí seria bom você conversar com alguém dele, eu posso até depois te passar o contato, que eu conheço vários companheiros dessa entidade, e você mostrar a ideia para ele, ele vai dar sugestões, entendeu? Você tem que partir por aí para... para poder dar substância ao teu produto e ele começar a crescer aí na comunidade, porque realmente a proposta eu acho que é viável, tá? Agora, como você falou, você tem que sair pelo lado da iniciativa privada, depois que tiver com o projeto definido mesmo, tentar um financiamento, porque se envolver o público é um atraso mesmo, né?
Então, eu vejo a questão assim. Se eu tivesse realmente o poder aquisitivo para tal, ia fazer um projeto piloto, iria contratar equipes para instalar o sistema, mas eu vou ser bem franco. Eu tenho muitos projetos mandando patentes, pedidos de patente, tem que pagar anuidade, tem que pagar tanta coisa. Já fiz 3 ou 4 viagens para apresentar outros projetos meus. Eu tenho projeto desde escudo militar, armas não letais, até equipamentos para aviação e navegação marítima.
Aham.
Então, quer dizer, meus gastos são enormes. Eu cheguei a um ponto que até para comprar a bengalinha está ficando difícil.
Porque olha bem, o Eliel, esse lance de você testar com sinal, isso aí você vai ter que interagir com a prefeitura, né? Para poder lá... Ao menos a nível de experiência, instalar aquele troço. Então você vai ter que ter todo um relacionamento aí, né? Mesmo que a prefeitura não vá implantar o troço, mas você vai ter que fazer um teste com o sinal para poder dar continuidade ao teu projeto aí. Então você vai ter que
interagir. Eu vejo uma saída. Única saída. Seria quem é mais interessado. Lógico, eu sou o pai da criança. Todo pai da criança que fez se tornar adulto, se formar e sorrir bastante na vida. Eu sou o pai da criança. Mas veja bem, eu acho que a parte que será mais beneficiada de tudo no final serão os deficientes. Claro. Eu acho assim, que se os deficientes visuais entrarem em contato com quem tem condições de de mostrar isso e de divulgar isso, aí sim o projeto explode e chega até o cliente.
Para divulgar vai precisar desse vídeo que eu te falei, então você vai ter que ter uma demonstração legal, entendeu? Um cara usando
a tela de sinal.
Eu posso falar?
Pode falar, Márcio, vai.
Ok. Então, eu ainda sou da ideia, assim, é lógico que esse desenvolvimento especificamente para o deficiente visual é de extrema importância, é muito importante mesmo. E facilitaria bem, né, a vida do usuário uma vez implantado. Sabemos também que essa situação pode ser limitada para algumas regiões, né? Você não tem como, acho que, expandir de uma forma assim, geral. Você não vai colocar esse sistema
no primeiro momento, não, né?
Né? Exatamente. Agora, o que eu penso aqui, que uma vez que você agregue valores, né, como eu fiz a colocação no começo lá, voltados a pessoas também que enxergam, o que acontece? Você abre o leque de satisfação, né? E aí sim você pode melhorar, né, a visão daqueles que poderiam, né, ajudá-lo a colocar essa ideia em prática, né? Então, eu acho que assim, é bom e é muito interessante para o deficiente, mas ele também pode ser também uma ferramenta para a pessoa que enxerga, né? Uma vez que estando na mesma frequência no celular, né, você pode agregar ali situações de localização, de busca de alguma outra coisa, né, novas ferramentas. Então, acho que a soma disso seria também importante para você colocar isso em prática.
Ô, Valdenito.
Oi, Marcos.
Posso falar agora? Posso falar agora?
Vai, pode fazer.
Na verdade, é o seguinte, tá? É só colocando tudo isso que foi falado. A coisa não pode ser de baixo para cima e sim de cima para baixo, tá? Porque, na verdade, nós...
Tem a ver com o corpo baixo, a imagem de uma pessoa. Por favor, só o Aguinaldo falando. Vai, Aguinaldo.
Porque nós somos apenas usuários, né? Aquilo que vai nos disponibilizar, tá? E, na verdade, tem se apresentado para os empresários ou, pelo menos, os órgãos governamentais aí. Por quê? Vai envolver locais, estabelecimentos, ruas, cruzamentos.
Tem que ter esse relacionamento aí.
Sim, vai ter que começar de lá, não de baixo para cima. Não das ONG, não das instituições dos deficientes, nada disso. Isso aí tem que começar, tem que ser apresentado, por exemplo, como o Eliel falou, para o administrador do shopping, né, de grandes mercados.
Eu sei, Aguinaldo, mas olha cinemas. Só, mas para apresentação ele vai ter que ter esse vídeo aí, esse vídeo apresentando o produto, para ele chegar, ó, eu tenho esse produto aqui, eu queria demonstrar, entendeu? Então ele vai ter, isso aí eu acho que é o próximo passo dele.
Não necessariamente o vídeo, mas ele vai ter o projeto, ele tem que criar o projeto e apresentar.
Mas uma vez também que o usuário deu o aval e vê a validade do equipamento dele, né? Então essa coisa também, a experiência, ela é muito válida. Então
vai ser como o celular falado, o talkback, o voice over. Não partiu do certo, não partiu do deficiente.
Okay, okay,
isso veio das indústrias, da, né?
Nós estamos em cima da hora, Eliel. Eu queria agradecer a tua presença aqui e colocar o nosso espaço assim, à tua disposição, que você precisar para alguma entrevista, dando alguma novidade sobre o produto, você entra em contato com a gente, que a gente agenda outra entrevista contigo, tá? E esse material da nossa entrevista está sendo gravado, vai ser disponibilizado no podcast da nossa rádio. Eu vou te mandar uma cópia também. E conta com a gente aí, agradeço a tua presença e acho que o produto tem viabilidade, né? Claro que você tem uns desafios aí para levar em frente, e a gente está torcendo por você e conta com a gente aquilo no que você precisar, dentro daquilo que não for possível, tá? Então, o espaço para suas despedidas e A gente marca qualquer outro dia uma nova entrevista aí.
Ok. Agradeço, né, os dirigentes da Rádio Contraponto, os integrantes da Rádio Contraponto. Agradeço a todos pela oportunidade que me deram de pôr aqui, né, de falar a respeito, né, desse projeto, que isso eu faço com enorme prazer, tá? E se vocês não mandarem eu parar, eu começo a falar e não paro mais. Então, eu estou à disposição. Sempre que tiver alguma dúvida, que tiver alguma, né, pode marcar a entrevista. Eu estou à disposição de todos aí. Agradeço também a todos os ouvintes da Rádio Contraponto. E desejo boa noite
para todos. Então, confirma só para os ouvintes o teu e-mail. Quem quiser te mandar alguma sugestão, confirma para os ouvintes aí teu e-mail.
Ah, pois não. Meu e-mail é Eliel, que é com L no final, né? É elielpereira@hotmail.com.
Ok, então. Então eu agradeço aos ouvintes, aos companheiros que ajudaram a entrevistar o nosso Eliel Pereira. E até uma próxima Rádio Contraponto Entrevista. Obrigado, amigos. Boa noite para todos.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade. Rádio Contraponto.